título dessa mensagem é O Local de Encontro. Hoje nós vamos refletir em um assunto que tem sido deturpado nos nossos dias: o amor. Bom, para amar é necessário ter um sujeito ou objeto de amor. Estão comigo? Ninguém ama o nada, a gente ama alguma coisa. É necessário ter um sujeito ou um objeto de amor. Qual é o sujeito de amor de Deus? A humanidade? Tá, mas teve um tempo na história que não existiu a humanidade. Então houve um tempo que Deus não amou? É confuso, né, esse paradoxo? Eu quero te convidar a me acompanhar. Hoje nós vamos discorrer alguns versículos da Bíblia. E esse primeiro que nós iniciamos é Mateus 3:17. Mateus 3:17. Que diz assim: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Dependendo da versão, em quem me comprazo, em quem tenho todo prazer. Então, esse versículo que nós acabamos de ler, ele se dá no momento do batismo de Jesus, onde nós percebemos ali esse batismo que aconteceu por meio do servo dele, João Batista. João Batista tremeu na base nesse momento. Ele falou: não, eu que preciso ser batizado pelo Senhor, não, é você mesmo que vai me batizar. E ali nesse texto nós vemos presente a Trindade. Sim. Então isso é até uma pergunta de concílio, né, para a gente poder mostrar e identificar a Trindade na Bíblia, e esse é praxe, assim, todo mundo vai lá para esse versículo, para esse episódio, onde a gente vê Jesus sendo batizado, o Espírito de Deus descendo sobre ele em forma de pomba, e uma voz dos céus dizendo isso que a gente acabou de ler: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. O pai ama o filho. Então o sujeito de amor de Deus, ele não é apenas a humanidade, mas Deus se ama. Então, uma vez que ele é trino, ele se ama. O pai ama o filho ama o espírito ama o pai e o filho, e Deus, ele se ama. E a gente vai entender melhor isso depois. Deus é eterno. E quando nós tratamos de eternidade, a gente tem que entender que a gente não está apontando somente para frente, mas eternidade é para frente e para trás. Não sei se vocês conhecem o símbolo da eternidade, mas ele é como se fosse um oito assim deitado, né? Então é aquela coisa que continua para lá e continua para cá e continua para lá e continua para cá. Então Deus, ele é eterno, e quando a gente fala de eternidade não é uma coisa somente para frente, mas é para trás também. Ou seja, não teve um tempo na história em que Deus não estivesse presente. Não teve um tempo na história em que Deus não existisse. Eu entendo sim que Deus nos amou antes mesmo de virmos à existência, isso eu entendo sim, porque ele, tendo todos os atributos que a teologia sistemática vai chamar assim de atributos incomunicáveis, o que é isso? Aquilo que Deus não compartilha com a raça, aquilo que ele não comunica à raça. Então a gente está falando de onisciência, onipotência, onipresença. Então Deus, tendo esses atributos, e porque isso é exclusivo de Deus, então ele nos projetou desde o fundamento do mundo. Então, antes mesmo de a gente vir para esse mundo, Deus já nos amava. Então eu entendo sim isso, mas não há somente isso. Deus, ele também se ama, e a gente tem que entender isso. Contudo, algo maior e marcante na história do amor, visto que Deus é macro na constituição do amor. O que é isso que eu estou dizendo? Ele explica o amor. Deus, ele explica o amor. O amor não explica Deus. Se a gente falar assim, não, Deus é amor e ponto, a gente está diminuindo a pessoa de Deus, porque Deus é amor, só que ele é muita coisa a mais. Então, ele é macro na constituição do amor. Ele explica o amor não explica Deus, apenas diz que ele é. Deus é amor. E o que que é de tão marcante assim na história do amor? A unidade, que constitui de três seres, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus. Isso é marcante na história do amor. E qual que é o local de encontro? É o amor. É o amor. Deus se ama, por isso ele é uno. Deus se ama, por isso ele é um. E por isso que o amor é algo que ele trata tanto com a sua igreja e com o seu povo. É por isso. O amor os caracteriza um único Deus. Uma unidade tão grande que é impossível de separar. E por isso, ao longo dos anos, os teólogos e os amantes de estudar a Bíblia já falaram tantas heresias, porque tem dificuldade de entender essa coisa da Trindade, de três seres que eles têm a sua essência, têm a mesma natureza, mas são três seres distintos. E aí, um único Deus. É uma coisa que até o nosso raciocínio, a nossa cabeça não fecha tanto nisso, né? Então já ouvi absurdos do tipo dizendo assim: não, é um só, não existe três. Espera aí, então que voz que é essa aí? Quem descreveu esse fato aqui? Ele estava tendo uma alucinação nesse tempo? Quando Jesus está falando, ele está falando com as paredes, mas ele está fazendo um teatrinho? Não, são de fato três pessoas distintas, com a mesma natureza, com a mesma essência, e que constituem um único Deus. E essa é a beleza da unidade, essa é a beleza da Trindade. E o amor que os caracteriza um único Deus, isso é uma unidade tão grande que eu quero ler com vocês dois textos, para a gente ver como as Escrituras afirmam com tanta veemência acerca dessa unidade, um no Antigo e um no Novo Testamento. O primeiro, em Deuteronômio 6,4, que diz assim: escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O outro está lá em Marcos 12,29. Respondeu Jesus, Jesus respondeu, ele estava sendo questionado acerca dos grandes mandamentos. O principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, assim como esses dois versículos que nós lemos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, existem diversas passagens na Bíblia que afirmam o mesmo, caracterizando a Trindade como um único Deus. Mas vamos lá, vamos nos aprofundar nessa história do amor. Hoje, quando nós falamos de amor, algo que nos cativa, tanto que a Páscoa é uma data marcante para muitos de nós, né? Porque quando a gente presencia a paixão de Cristo, muitos se emocionam. Puxa, Deus fez isso por mim, né? Então tem um teatro que nos ajuda a ver, e aí Cristo lá tomando chicoteada, de vez em quando tem umas de verdade aqui, né, Samir? É, e aí tomando chicoteada e sendo pregado numa cruz assim mesmo, e aí a gente é cativado assim com essa história de amor, nos emociona. Tá, tudo bem, mas e antes de Cristo? Como se dava esse impacto com o amor? Como se dava esse impacto com o amor antes de Cristo, quando Cristo ele era apenas uma promessa? Bom, tratava-se de um amor por um povo que fora escolhido por Deus, que o Senhor tinha feito grandes coisas no meio dele e por eles, e apontava para frente, para um dado momento da história que Deus enviaria o Messias. Então, por isso que nós temos em Israel um povo escolhido, uma nação que foi escolhida a dedo por Deus, para poder servir de modelo. Então, é assim que acontecia esse amor, que era transmitido esse amor, que passava de geração para geração. A gente percebe que até mesmo nos cativeiros, e tinha gente que nascia no cativeiro, e ainda assim amava esse Deus, amava a história do povo. É verdade, sim, que muitos se perdiam ao longo da transmissão dessa história, mas esse amor, esse impacto, ele se dava por meio de uma nação, por um povo que fora escolhido. Gênesis 3,15 vai dizer assim, tratando acerca da promessa do Messias como esperança: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, meus amados, o pecado entrou na história da humanidade lá em Gênesis. E assim que o pecado entrou na história da humanidade, Deus, ele já alimenta o povo de esperança. Logo no começo de tudo, capítulo 3 está no comecinho de tudo, e ali a gente já tem essa primeira esperança do Messias, a esperança de que, puxa, desvirtuou tudo aqui, mas Deus está preparando e vai consertar, ou seja, Deus não nos deixou largados na nossa própria miséria, mas Ele já trouxe ali a esperança de um Redentor. E o povo, ele já pensava: não, eu tenho um filho, já vai ser esse. Eu tenho um filho, já vai ser esse. E não, isso custou, demorou muito tempo para acontecer. E por isso que de tempo em tempo, Deus levantava profecias, profetas e povos, para poder trazer ali alguma dose de esperança. O Redentor virá, o Redentor virá. E assim o povo ia se alimentando dessas doses de esperança. Às vezes demorava para vir de uma para outra, às vezes eles tinham que se agarrar por muito tempo em uma que tinha acontecido lá atrás. Mas Deus, ele sempre fez isso com o seu povo. Vamos ver mais uma promessa acerca desse Redentor. Daniel 7... Hoje a gente falou de Daniel também, né? Versículo 13 e 14. Daniel 7, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então essa é mais uma dentre tantas outras doses de esperança que Deus vai lá alimentando o seu povo, para que o povo fique ali agarrado e que segure no amor. Esses são apenas dois de muitos textos, né, que transmitiam essa certeza do amor de Deus. E a própria tradição judaica, os ensinamentos familiares, eles tinham isso com o seu povo, de falar assim que eles deviam impregnar no coração do povo as pegadas desse amor que sempre esteve presente. Então a gente vai perceber, a gente vai ler depois um outro texto, que vai falar como que a gente tinha que tratar com os nossos pequenos, como que a gente tinha que tratar na nossa casa, como que a gente devia falar dessa palavra, para que esse amor ele ficasse ali cada vez mais fixo no nosso coração, que fosse de fato escrito, né, no nosso coração. Porque a gente tem que lembrar também que naquele período não tinham as sagradas escrituras, né, como a gente tem bonitona na versão que a gente quer, do jeito que a gente quer hoje em mãos. Então, muitas vezes era por meio de oráculos ali, de pessoas falando porções desse texto, dessa palavra e daquilo que estava em acontecimento. Hoje nós temos o cânon fechado, a Bíblia está fechada, mas naquele tempo estava em construção. Mas a gente percebe que durante, ao longo da história, um Deus que voltaria para resgatar o seu povo do império das trevas para o seu próprio reino. Contudo, meus amados, existe outro lado desse amor. É que ele precisa ser correspondido. Amor que não é correspondido é frustrante, né? Ninguém fica, vou pegar um romance para ler, um romance de um lado só. Não tem graça. A gente gosta de histórias que são correspondidas. Eu amei uma pessoa minha vida toda. Aí ele nunca ligou para mim. Você vai chorar comigo, você não vai ficar emocionado. Então, o amor, para ele ser bonito, para ele ser belo, ele tem que ser correspondido. E como então que o povo deveria se relacionar com esse amor? Vamos ler Deuteronômio 6, do 1 ao 7. Deuteronômio 6, do 1 ao 7. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Então, meus amados, dando continuidade a esse texto, Moisés, ele continua falando uma série de coisas acerca do amor e do cuidado de Deus, que estivera sempre presente na história do povo, e orienta eles a continuar contando essa história, de geração a geração. A gente observa lá, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, ou seja, continuem, prolonguem, levem essa história adiante, de maneira que nunca se afaste dos corações deles a gratidão pelo cuidado e pelo amor de Deus. Aí a gente encontra mais uma palavra que está associada ao amor: gratidão. O Chesterton, o G.K. Chesterton, teólogo, ele escreveu assim que o teste de toda a felicidade é a gratidão. Olha, o teste de toda a felicidade é a gratidão. Isso é uma grande verdade, porque felicidade pontual é uma falsa felicidade. Quando a gente está feliz e no dia seguinte a gente nem se lembra porque a gente estava feliz, é uma falsa felicidade. Agora, a felicidade grata, ela perpetua. E sempre que a gente lembra daquele dado momento da nossa vida, a gratidão, ela inunda o nosso ser, fazendo sentido à felicidade. E isso é uma grande verdade. A felicidade verdadeira que nós vivemos é aquela que, quando a gente lembra, a gente inunda o nosso ser de gratidão. A gratidão está presente, graças a Deus por isso. E essa é uma verdadeira felicidade. Então, uma pergunta para você: As felicidades que você já vivenciou com Deus, ao olhar para trás, é gratidão que brota do seu coração? Se for, então você está no caminho certo. Agora, se não for, você precisa tratar o seu coração. Mas seguindo as ordens que Deus deu a Moisés, ele transmitiu ao seu povo. Um povo duro, um povo difícil, mas ele transmitiu. E nós precisamos multiplicar isso. E como que a gente multiplica isso? Contando a nossa história, a nossa posteridade, de como a mão do Senhor esteve presente, de como Ele nos ama. Por isso que o testemunho no seio cristão, ele tem um valor imensurável. Por isso que a gente tem que contar as bênçãos. Tem até um canto que diz: conta as bênçãos, diga quantas são. Por isso que a gente precisa contar as maravilhas do Senhor. Por isso que nós não podemos cerrar os nossos lábios, porque é assim que a gente multiplica esse amor, é assim que a gente multiplica aquilo que o Senhor entregou para a gente. É por isso que quando Deus faz uma coisa boa na nossa vida, a gente tem que testemunhar, a gente tem que compartilhar com mais pessoas, porque senão a gente vai, as pessoas vão falar assim: não, Deus esteve presente lá atrás, Ele não está presente hoje, porque Ele não faz nada. Igual eu já escutei algumas pessoas dizendo hoje acerca disso: talvez é porque muita gente está com os lábios cerrados perto dessa pessoa, e ele não tem visto o Deus que é sempre presente, sempre presente. E aí então, quando a gente conta a nossa história para a nossa posteridade, para os nossos filhos, aí isso vai se multiplicando, né? Isso vai se multiplicando. Mas como levar outros a amar a Deus, haja visto ser um mandamento, e ele diz para compartilharmos com os nossos, porque uma coisa é admiração, né? Uma coisa é a gratidão, outra coisa é o amor. Bom, ninguém coloca o chipzinho do amor no outro. Isso é duro, a gente queria colocar, mas isso é duro. Ninguém coloca o chipzinho do amor no outro. Ninguém obriga o outro a amar. A gente percebe que no dia presente muitas pessoas estão machucadas com a igreja porque eles foram obrigados no passado. Entendeu? Então, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Mas tem que ser o seu também. É o meu, tem que ser o seu também. E não é assim que acontece. Não é assim. Eu tenho certeza que foi Jacó que falou que foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Foi dali para frente. Não foi Abraão que falou: é o Deus de Abraão, de Isaac que vai vir e de Jacó que vai vir depois. Então não é assim que acontece. Não é, e não deve ser assim. O amor, ele acontece. Ele parte do convívio, do relacionamento, da admiração. Ele acontece. Então, à medida que o povo de Israel contava sua história, que vivenciava o amor do Criador por eles, as gerações se contagiavam com tamanho amor, e aí então esse ciclo prosseguia, assim como os cuidados do Eterno na vida deles. Então é isso, é o povo contando a história, falando de testemunho, falando daquilo que Deus fez para eles. Aí então o povo vai provando e vendo como Deus é bom, e isso vai crescendo, e o amor vai acontecendo, e é assim que acontece. No geral, nós somos cativados por histórias. Você não é cativado por história? A gente ama uma história. Esses dias atrás teve o Dia da Família lá na escola do meu filho, do Guga, e aí a gente foi lá e, dentre as atividades de festividade, tinha uma contadora de história. Nossa, mas como é gostoso você escutar a história por um contador de história, assim, que dá ênfase, que conta aquela coisa com tanto amor, que você, parece que você está até enxergando a situação. Por isso que quando a gente tem um missionário que ele vem do campo, ele vai contar os testemunhos, as coisas que aconteceram lá no campo, que aquilo lá chama tanto a nossa atenção, porque nós somos cativados por histórias. Sim. Eu acredito que é quase que geral, talvez é a minoria que não, mas nós gostamos de ouvir as histórias dos nossos pais. Então, tem história que os nossos pais eles contam da maneira como se consolidou uma tradição familiar, que apresenta lá os percalços da vida e que mostram também a misericórdia, a graça de Deus presente, como foi superado. A gente gosta muito de ouvir isso. Eu gosto, eu particularmente eu gosto muito. É que a gente tem a tendência de ficar repetitivo, né? Então tem aquela história que a gente já conhece, né? A gente fala, poxa, de novo essa história, né? Mas, no geral, eu gosto, e sempre quando a gente conta a história, aparece mais um detalhe, uma coisinha diferente ali, puxa, isso aí eu não ouvi daquela outra vez, mas a gente gosta disso. E aí quando a gente escuta essas histórias, e a gente vê que alguém fez bem para os nossos pais, que alguém fez bem para os nossos antepassados, nós somos contagiados de admiração, não é verdade? Às vezes quando a gente sabe e fala, puxa, aquela pessoa, aquela família foi tão importante para a gente já passa a gostar daquela pessoa, daquela família. Fala, puxa, eu queria conhecer essa pessoa. Às vezes eu percebo assim, a Érica contando da avó dela, e eu não conhecia a avó dela. Quando eu cheguei na família, o Senhor já tinha feito chamada, ela já tinha sido recolhida pelo Senhor. Mas eu fico com muita vontade de ter conhecido pela maneira como descrevem, como contam acerca assim dela, de algumas pessoas. E é isso, porque o nosso coração ele se enche dessa admiração, desse carinho por pessoas que foram importantes nessa contação de história da nossa família. A gente se abre para a gratidão. Por exemplo, como que a gente passa a gostar tanto daquele parente distante, se não pela forma que descrevem ele dentro da nossa casa? Então tem gente que a gente não tem tanto contato assim, mas a gente já gosta do camarada de graça. Por quê? A maneira como a nossa família falou daquela pessoa para a gente. Então a gente passa a começar a gostar já daquela pessoa. Meu, eu não conheço, mas eu quero muito conhecê-lo. A gente já gosta. Então era mais ou menos isso a forma como Deus queria que acontecesse no meio do povo, para que esse amor ele fosse sendo multiplicado, o povo ouvindo falar dele, mas aí daqui a pouco o povo também provando e experimentando acerca dele. E é assim que acontecia antes de Cristo. E para aqueles que amam a Deus, até mesmo os mandamentos, os nãos de Deus, eles são compreendidos como princípio de amor, de resgate da família de Deus. Porque, por exemplo, alguém que não é cristão, ele olha para a gente e fala assim, ah lá, o povo quadrado, o povo que não pode fazer isso, o povo que não pode fazer aquilo, é o povo que, é assim que as pessoas de fora conhecem a gente. Mas para a gente que prova, experimenta e vivencia o amor de Deus, até mesmo os nãos da Bíblia, a gente entende como um princípio de amor, um Deus que está cuidando de nós, que quer o melhor para nós. Mas nos dias presentes, eu vejo muitas pessoas falando que a humanidade não ama Deus. E você também, com certeza, já escutou isso. Ah, hoje em dia as pessoas não querem nada com Deus. Não, ninguém ama Deus. E se fala que ama, esse amor é de boca. Por isso que eu disse que, no início da mensagem, o problema dessa palavra amor no nosso tempo. Hoje a gente fala, te amo, até para a pessoa que a gente conheceu dentro do ônibus. Né? Faz um coraçãozinho para você, né? Te amo. Mas esse é o problema do amor. Esse é o problema do amor, um amor de boca. Contudo, se a gente está vendo no nosso meio o amor tão banalizado, as pessoas não dando atenção e levando isso a sério. Então tem algumas perguntas que eu quero fazer para a gente refletir como nós estamos vivendo. Qual é o nosso envolvimento com as pessoas que nos cercam em vivenciarmos o que Deus passou para Moisés entregar para o seu povo? Não, Moisés falou, então tá bom, chega. Alguém pode contagiar-se de amor por Deus, observando o nosso relacionamento com Deus? Ou será que a gente faz parecer o relacionamento com Deus ser alguma sofrência, né? Está vivendo o tempo da sofrência, e até numas canções, nas músicas, né? Tem gente que gosta mesmo da sofrência. Ou será que é assim que a gente faz, né? Nossa, é duro servir a Deus. Meu Deus, é só luta, é só deserto, é só provação. Será que alguém pode se contagiar de amor vendo a nossa vida? Alguém pode ser contagiado de amor pela maneira que nós falamos do Criador e daquilo que Ele tem feito por nós? Será que quando a gente vai falar de Deus, a gente tem tanto brilho no olhar e a gente tem aquela boca tão cheia de palavras, assim como a gente vai falar de um livro que a gente deu, de uma série que a gente viu, ou de uma pessoa que a gente gosta? O amor de Deus, a palavra de Deus, com qual frequência é o tema quando nós estamos sentados em volta da mesa ou andando pelo caminho? Como vai descrever aqui em Deuteronômio? Quando acordamos, quando vamos dormir, qual é o teor das nossas falas? Que o texto vai falar. Sentado, andando, ao deitar-se, ao levantar-se. Será que a gente agradece a Deus quando acorda? A gente agradece a Deus quando dorme? Ou será que a gente já vai dormindo, como eu fiz tantas vezes? Puxa vida, deixa eu dormir logo que só tem 4 horas. Então, se só tem 4 horas para dormir, quer dizer que não tem nem tempo para agradecer. Qual o nosso comprometimento com esses ensinamentos? Pois me permitindo vivenciar as instruções de Deus, meus amados, a palavra de Deus, obedecendo aos seus mandamentos, entendendo os princípios de amor de alguém que se importa conosco e que quer o nosso bem, a tendência é que aumente cada dia mais no nosso meio a fala e a vivência desse amor, que os evangelismos nos nossos vínculos de relacionamentos sejam cada vez mais progressivos e eficientes. Às vezes as pessoas falam assim, puxa, não tem mais evangelismo, e sim, eu acredito que tem que ter ações evangelísticas acontecendo no nosso meio, mas o problema é quando a nossa vida não é evangelho na vida de ninguém. A nossa vida evangeliza alguém? Ou ela faz as pessoas se afastarem do evangelho? As pessoas ter amor ou ter ranço do evangelho? Como que é a nossa vida? Vai depender da maneira como a gente é comprometido com esses ensinamentos. A gente tem que entender que é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas Ele convence a partir de algo que é conhecido, nem que seja o amor. Então tem gente que às vezes olha para a nossa vida e fala, meu, tem alguma coisa de diferente em você, você é tão atencioso, você é uma pessoa tão educada, tão generosa, e talvez isso já vai ser aquilo que o Espírito tem como material para convencer do pecado, da justiça e do juízo. O problema é quando não tem nada. O problema é quando as pessoas olham para a gente e falam assim, nossa, você é crente? Nem parece, né? O problema é igual no tempo dos atletas de Cristo, que tem até hoje, e eu escutei uma história, que no momento da dificuldade, aí levantou uma pessoa para poder querer testemunhar lá para um time de futebol, dizendo assim, fica firme aí, não, Deus vai cuidar da gente, está numa crise, mas vai dar tudo certo. E aí daqui a pouco teve alguém que falou assim, você me falando isso? Você não, cara, quando a gente sai para as bagunças, quando a gente vai fazer um monte de coisa errada, você está junto com a gente, fazendo coisa errada também? Fala qual que é a igreja que você vai, que eu nunca piso nessa igreja. Agora, se o fulano de tal me chamar para ir na igreja dele, aí eu vou, porque ele sim é diferente. Então o problema é quando não tem esse choque, quando é tudo igual, quando não tem dificuldade nenhuma, quando as pessoas olham e falam, nossa, é tudo da mesma laia. A palavra de Deus ela é muito clara, dizendo que perseguiram a Cristo e que nos perseguiriam também. O problema é quando não tem perseguição nenhuma na nossa vida, quando não tem ninguém que nos que faz a nossa vida um pouquinho mais difícil. Isso é um problema muito sério. Isso é um problema muito sério. Marcos 12, versículo 28 ao 31, diz assim: chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? A gente percebe que desde aquele tempo já tinha aqueles lá que falam assim: resume aí, né? Resume aí, esse negócio é muito grande, cara. Qual que é? Já traz aí a sinopse aí pra gente, né? A resenha crítica, até melhor, né? Tinha gente que não se preocupava de receber spoiler. O principal é: escute o Senhor, o seu Deus, o nosso Deus. Escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Bom, complementando o texto de Deuteronômio, porque a gente percebe que é praticamente as mesmas palavras de Deuteronômio que elas são ditas aqui, tem só uma diferencinha bem pequena. E aqui Jesus está respondendo para um escriba. Estava tendo uma discussão ali anteriormente, Jesus deu uma palavra muito boa, né? Os saduceus que estavam antes presentes, os saduceus não criam na ressurreição, e aí eles vêm com uma palavrinha bem capciosa lá para Jesus: Jesus, quando morrer a esposa vai ser de quem? De qual irmão? Aquelas coisas lá. E Jesus vai lá e dá uma resposta para eles, uma resposta boa. E aí é nesse sentido que aparece um camarada e faz essa pergunta para Jesus. E é muito interessante que ele vai reforçar aquilo que foi dito anteriormente. Então lembra da Trindade que eu disse para vocês? Então Jesus ele age em unidade com aquilo que foi dito no Antigo Testamento, porque todas as vezes que havia uma transgressão da lei do Senhor, a gente tem que entender que todo pecado ele é em primeira instância contra Deus, mas ele também fere o nosso próximo. Então por isso, né, em relação lá com o decálogo, com os 10 mandamentos, que Jesus ele traz aí essa síntese, esse resumo dos mandamentos, onde ele vai dizer que para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, porque se a gente ama a Deus sobre todas as coisas, não vamos transgredir a esse amor, então nós vamos obedecer os mandamentos. Se amamos o nosso próximo, a gente não vai ferir o nosso próximo, onde grande parte dos mandamentos também vai envolver o nosso próximo, para não cobiçar a mulher dele, para não fazer tanta coisa mal com ele, para não matar, enfim, a gente vai perceber que os mandamentos eles são todos nessa instância, entre Deus e o nosso próximo. Mas eu quero destacar aqui nesse texto que nós lemos, a intensidade do amor que Deus espera de nós. Que a gente viu até então, está contando a história, Deus manifestando o seu cuidado no meio do povo, esse amor vai crescendo, vai tendo admiração, vai tendo gratidão, mas aqui apresenta a intensidade que Deus espera esse amor de nós, e aqui é o que pega, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a força. E aqui que é o complicado para muita gente, porque a gente quer amar a Deus do nosso jeito, no nosso tempo, no tempo que nos sobra na agenda. A gente quer amar a Deus, mas Deus, tu sabes. Mas aqui está dizendo acerca da intensidade que Deus espera esse amor. Está lá no Antigo Testamento, mas também está no Novo Testamento. Quem falou isso foi Jesus. Entendam bem, ao adentrarmos ao mistério do amor refletido nas Sagradas Escrituras, do amor que envolve a pessoa do Deus Trino, para se achegar a Ele, é necessário contagiar com esse amor e amá-lo. Mas para continuar se relacionando com Ele com afetividade, com devoção, com entrega, como que a gente faz para isso continuar acontecendo no nosso meio? Esse amor precisa ser canalizado ao nosso próximo. E por isso que já no grande mandamento vai amar a Deus sobre todas as coisas, mas já coloca o próximo como a nós mesmos. A ponto de Jesus discorrer lá em Mateus 25, do 31 a 46, que Ele se oculta nos necessitados. Então talvez o amor no nosso meio está sendo tão fraco, porque a gente tem feito muito pouco para as pessoas que nos cercam. Porque à medida que a gente cuida e ama as pessoas que nos cercam, nós somos alimentados cada vez mais por esse amor. É assim que nós vamos até Ele. Como? Quando o servimos. Eu tive fome, me deu de comer. Eu estava com frio, me deu de vestir. Eu estava com sede, me deu de beber. É assim. E as Escrituras apresentam um lugar de encontro entre o finito e o infinito. 1 João 4,8. 1 João 4,8 diz assim: quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Esse é o ponto de encontro. 1 João 4,16: e nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Ou seja, o amor é o ponto de encontro entre o finito e o infinito. No amor nós estamos em Deus e Deus em nós, é o que o texto que nós lemos acabou de nos dizer. Mas depois a palavra traz um teste para esse amor a Deus, apresentando uma conexão com o próximo. 1 João 4,20. Então, talvez, no primeiro ponto a gente está, beleza, estou passando de ano, né? Eu amo a Deus, não, Deus é o meu bem supremo, nossa, Deus é tudo na minha vida, beleza. Então, talvez, no primeiro ponto a gente está passando de ano, só que aí Deus vai lá e coloca um teste. 1 João 4,20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aí ferrou, né? Entendam bem, meus amados, Deus ele não está inventando a roda aqui não, Ele já inventou lá atrás. Ele não está trazendo algo novo ao inspirar essa palavra aqui. Mas Ele simplesmente está explicando algo que já foi dito anteriormente, trazendo à tona que ou cumprimos o grande mandamento ou não. Não tem como cumprir metade. Ah, eu amo a Deus sobre todas as coisas, mas eu não amo o próximo como a mim mesmo. Então eu sou um transgressor do grande mandamento. Ou é tudo ou é nada. É isso que Jesus, é isso que a palavra está sendo nos dizendo aqui, que Deus inspirou essa palavra para nos dizer aqui. Então é isso. 1 João 2, 4 a 6 diz assim, 1 João 2, do 4 ao 6, aquele que diz, eu conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor a Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E aqui sobre mandamento, sobre lei, grande mandamento. Então, fixe isso na sua cabeça e no seu coração. Fixe isso. Você ama Deus? Tem que guardar os mandamentos. Tem que obedecer aos grandes mandamentos. Senão não tem amor. Senão não tem amor. Senhor, ó, eu te amo, mas a tua palavra é quadrada, hein? Vamos dar uma atualizada na tua palavra aí, porque tá dando não. Você não ama Deus. Quem ama Deus, guarda os mandamentos de Deus. Esse é o local de encontro, e fora desse local, toda e qualquer ação é vazia. Em Cristo, nós temos uma fé que nos leva a fazer as boas obras, e faz com que esse amor ultrapasse as barreiras das palavras e choquem com a existência da vida. E assim o amor de Deus ele vai sendo aperfeiçoado em nós. Como? O texto diz, amando, cumprindo os mandamentos, guardando a palavra, essa que diz que o principal mandamento é amar a Deus com toda a intensidade possível, e o próximo, como a nós mesmos. Então quando a gente procura viver isso, cumprir isso, esse amor ele vai sendo aperfeiçoado na nossa vida, no nosso coração. Aí então a gente vai estar fazendo jus ao texto que diz que é necessário andar assim como ele andou. Amar o outro como a nós mesmos é querer o mesmo bem para o outro que a gente quer para nós. Então é isso. Quem de nós deseja ser infeliz? Eu acho que somente alguém que estiver tendo um desvio das suas faculdades mentais e intelectuais que vai levantar a mão e falar, eu quero ser um miserável, um infeliz. Mas no geral todo mundo quer ser feliz. Então, essa mesma felicidade que você quer para você, você querer para o seu semelhante. Tudo aquilo de bom que você quer para você, eu também quero para o meu irmão, eu quero para os meus semelhantes. E é isso, amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Vamos abrir mais alguns textos para a gente entender melhor acerca disso. Colossenses 3, 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Lembra lá? Acerca da intensidade do amor? De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a força. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Então qual que é a marca da vida de Cristo na sua vida? O amor. O amor é o lugar de encontro. Mais um texto, João 13,35. Agora João, o Evangelho de João. João 13,35. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Como? Ah, se eu tiver um diploma teológico. É isso? Ah, não, se eu uso a roupa de ver Deus. É isso? Não, se eu usar a Bíblia como desodorante, debaixo do braço, é isso? Não. Como que é então? Se tiverem amor uns aos outros, e é assim que saberão que somos discípulos dele. Entendam bem, quando Deus exige de nós o amor, colocando como maior mandamento, é porque o amor é algo inerente da pessoa de Deus. Faz parte da característica, da essência, da personalidade, do jeito de Deus. Deus é amor, Deus se ama e Deus nos ama, e é por isso que Ele recomenda o mesmo: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, porque Deus, Ele se ama e Deus, Ele nos ama. Então o que Ele está pedindo para a gente é: pareçam comigo, sejam meus imitadores. Vocês querem participar desse processo de correção da deturpação que o pecado trouxe na sua história? Amem, isso é o processo. Um discípulo de Jesus, ele deve ter a marca do amor, porque o amor é o lugar de encontro entre nós e Deus, entre nós e os nossos semelhantes. A esfera de realização e ordem, conforme a natureza de Deus, é uma vida pautada e alicerçada no amor. As pessoas saberão que somos discípulos dele se nos parecermos com ele. E como? Se tivermos amor uns pelos outros. A gente tem que amar os de perto, principalmente. É por isso que a palavra vai falar: ame principalmente a família da fé. Porque é fácil amar o que está lá no Japão. É fácil amar o que está lá do outro lado do mundo. Quase não vejo. Nossa, que saudade, eu amo tanto. Difícil é viver esse amor com quem está pertinho, com quem pisa no nosso calo, quem a gente tem algum tipo de atrito, com quem a gente tem que exercer o 70 vezes 7, aí que é o difícil, aí que é o difícil. Mas é o amor que nos encaminha para a unidade. Na oração sacerdotal, o Senhor compara a unidade da Trindade como um alvo a ser alcançado pelos cristãos, que vai trazer resultados efetivos na ação da igreja. João 17, do 20 ao 21, é o último texto, hein? João 17, do 20 ao 21, lá ele diz assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer a mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O amor, a unidade, traz resultados efetivos na ação da igreja. Isso é tão importante que está presente na oração de Jesus. Isso me emociona todas as vezes que eu leio, porque Jesus orou por nós, Ele orou para a gente isso aqui, ó. Ele orou por nós, e a gente pode ser a resposta da oração de Jesus. O Senhor, Ele nos chama para perto, para comunhão, para unidade, e para isso a gente precisa nos converter dos costumes que lutam contra essa unidade. O Senhor, Ele nos chama para o servirmos, mas não pode ser outra coisa senão o amor a nos mover, porque senão não faz sentido. Quando amamos, nós estamos apontando para Deus, porque Ele é o exemplo no amor, a ponto da Bíblia dizer que Deus é amor. Mas à medida que amarmos com grande frequência e virar rotina no nosso dia a dia, aí então nós estaremos mais parecidos com Ele, e as pessoas vão olhar para a gente e ver Deus em nós. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E como é maravilhoso quando as pessoas olham em nós e falam assim: é Deus na sua vida. O local de encontro é o amor, meus amados. É ali que nós somos conhecidos dele e o fazemos conhecidos de outros. E nós temos que entender que amar é mandamento e ser amado é graça. Amar é mandamento. Ser amado é graça. O Senhor, Ele nos amou e nos ama por graça. Quem de nós merece ser amado? É graça. A gente não fez nada para merecer o amor de Deus. A Bíblia mesmo vai dizer que Ele nos amou primeiro. E muitos dos dilemas que a gente vivencia, os problemas de relacionamentos, eles se dão porque a gente quer cobrar o amor do outro. Ah, eu te amo e você não está me amando de volta. Eu faço por você, mas você não faz por mim. Amar é mandamento. Ser amado é graça. A palavra nos diz que chegará o tempo em que o amor de muitos se esfriará. Mas tem que ser em você? Essa é a pergunta. Toda vez que eu leio esse texto lá de Mateus 24, se não me falha a memória, aí está trazendo lá algumas notícias e falando sobre algumas dificuldades, quando Jesus ainda vai falar, ainda não é o fim, né? Mas muita gente fala assim, ah, é o fim dos tempos, quando está dizendo, está encaminhando para lá. Mas aí vai dizer assim, que no meio de tanta tribulação, o amor de muitos se esfriará. E toda vez eu falo, mas tem que ser em mim? Não. Faça essa pergunta para você também, que está faltando amor. Tem que ser em você? Será que a gente não pode ser a resposta da oração de Jesus, de João 17, ao invés de ser o cumprimento de Mateus 24? Tem que ser logo em nós. Se permita contagiar-se com o amor de Deus e não omita esse amor aos seus semelhantes. Que a palavra e o amor virem rotina no seu dia a dia. Mude seus hábitos. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe nessa jornada de amor. Que você o encontre no amor. E que você o propague amando.